Certa manhã de domingo, há alguns anos, recebi um telefonema do irmão Omar Álvarez, que na época servia como um de meus conselheiros no bispado. Sua filha de 3 anos havia morrido num trágico acidente. Ele contou-me o que aconteceu naquele dia da seguinte maneira. Assim que chegamos a uma das belas praias venezuelanas, nossos filhos pediram que os deixássemos brincar em um riacho perto da praia. Deixamos que fossem. Então, começamos a tirar algumas coisas do carro. 2 minutos depois, percebemos que nossos filhos estavam se afastando muito da praia. Quando fomos reuni-los, percebemos que nossa filha de 3 anos não estava com as outras crianças. Procuramos desesperadamente por ela e a encontramos flutuando perto do lugar onde estavam as outras crianças. Rapidamente a tiramos da água e algumas pessoas chegaram para ajudar a salvá-la. Mas nada pôde ser feito. Nossa filha caçula havia se afogado. Os momentos que se seguiram foram extremamente difíceis, cheios de angústia e sofrimento pela perda de nossa filha mais nova. Esse sentimento logo se transformou num tormento quase insuportável. Contudo, em meio à confusão e incerteza, a noção que nossos filhos haviam nascido sob convênio nos veio à mente. E graças a esse convênio, nossa filha nos pertencia para a eternidade. Que bênção é sermos membros da Igreja de Jesus Cristo e termos recebido as ordenanças do Templo Sagrado. Agora sentimos que estamos muito mais comprometidos a ser fiéis ao Senhor e a perseverar até o fim, porque queremos ser dignos das bênçãos que o Templo proporciona para que vejamos nossa filha de novo. Às vezes choramos, mas não o fazemos como aqueles que não têm esperança. Aquela família fiel compreendeu que quando a adversidade chega à nossa vida, a única fonte verdadeira de consolo é Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vários anos depois da difícil provação enfrentada pela família Álvares, testemunhei outra família fiel lidar com uma grande adversidade. Vários membros da família Quero morreram num terrível acidente automobilístico. O irmão Abraão Quero perdeu os pais, 2 irmãs, o cunhado e a sobrinha nesse acidente. O irmão Quero demonstrou uma atitude admirável ao dizer o seguinte: este é o momento de mostrar lealdade a Deus, de reconhecer que dependemos dele, que precisamos obedecer à sua vontade e que lhe somos subjeitos. Falei com meus irmãos e dei-lhes forças e coragem para compreenderem o que o presidente Kimball ensinou há muitos anos. Não há tragédia na morte, apenas no pecado. O importante não é como um homem morreu, mas sim como viveu. As palavras de Jó encheram minha alma. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E também as de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa foi uma das experiências mais espirituais que tivemos como família. Aceitar a vontade de Deus em uma situação extremamente difícil. Nas experiências pelas quais essas duas famílias passaram, a dor e o sofrimento foram dissipados pela luz do Evangelho. que as encheu de paz e consolo, dando-lhes a certeza de que tudo ficaria bem. Mesmo que a dor que essas famílias sentiram não se compare à agonia que o Senhor suportou no Getsêmani, ela me permitiu compreender melhor o sofrimento e a expiação do Salvador. Não há enfermidade, aflição ou adversidade que Cristo não tenha sentido no Getsêmani. O Senhor revelou o seguinte a Joseph Smith em Doutrina e Convênios: sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse, tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. O profeta Joseph Smith, que conhecia muito bem as tempestades da vida, exclamou, angustiado durante um de seus momentos mais difíceis: ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Então, quando o profeta erguia sua voz, as consoladoras palavras do Senhor chegaram até ele, dizendo: meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade, tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Triunfarás sobre todos os teus inimigos. O presidente Howard W. Hunter disse: se nossa vida e nossa fé estiverem centralizadas em Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado, nada poderá dar errado para sempre. Por outro lado, se nossa vida não estiver centralizada no Salvador e nos seus ensinamentos, nenhum outro sucesso poderá dar certo para sempre. O Salvador disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. É interessante notar que desceu a chuva, chegaram as enchentes, e sopraram os ventos nas duas casas. Porque viver o Evangelho não significa que escaparemos para sempre da adversidade. Ao contrário, significa que estaremos preparados para enfrentar e suportar a adversidade com mais confiança. Presto solene testemunho de que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Ele dirige sua igreja por intermédio de um profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson. Se vivermos nossa vida de acordo com os ensinamentos do Salvador, sem dúvida teremos paz e consolo que somente Deus pode oferecer. Presto testemunho destas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.